Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 57, versículo 15. Eu vou ler em duas versões. Eu vou ler na versão Almeida, Corrigida e Fiel. E vou ler na NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje, para que fique bastante nítido e claro aquilo que Deus quer falar conosco hoje, nesta manhã de segunda-feira, pelo aplicativo, pelo site e também pelo YouTube. Então, Isaías 57, versículo 15, Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, escrito 700 anos antes de Jesus. O profeta que disse no capítulo 6, do ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías 57, 15, na versão Almeida, Corrigida e Fiel, diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aleluia, glórias a Deus. Agora vamos ler na Nova Tradução Linguagem de Hoje. Olha que linda, igreja, olha que coisa linda. Diz assim também agora na Nova Tradução Linguagem de Hoje: pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Novas forças. Irmãos, nós temos, na sexta-feira que pregamos sobre Mateus capítulo 28, versículo 20, essa mensagem é uma continuação, vamos dizer que é uma segunda parte desse sermão. O Deus que não nos abandona, o Deus que não nos deixa, o Deus que está conosco. Eu quero trazer aqui algumas informações. Foi a pregação até que eu trouxe no dia de ontem na igreja onde pastoreio. No momento que nós estamos vivendo, existem aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo que hoje sofrem com depressão. 300 milhões de pessoas é mais do que a população que hoje existe no Brasil, que é cerca de 212 milhões de brasileiros. Então, no mundo, aproximadamente 300 milhões de pessoas têm depressão no mundo. É muita gente. E isso são números oficiais, são números aproximados. Imagina aquelas pessoas que ainda não sabem, não se tocaram e que ainda estão desenvolvendo e ainda irão desenvolver tais aspectos psicológicos, emocionais, cognitivos em relação à mente do homem. Eu tenho uma outra informação de que hoje no mundo existem cerca de metade do mundo hoje possui um aparelho celular. Então metade dos habitantes da Terra hoje possuem pelo menos um aparelho celular. Na verdade, o número de aparelhos celulares já ultrapassa o número de habitantes da Terra. Há hoje mais de 8,4 bilhões de celulares disponíveis no mundo. E metade da população possui tais celulares. Então tem pessoas que têm 2, 3 celulares em casa, vocês sabem muito bem disso. Talvez na sua própria casa tenha 2, 3 celulares por aí. O que que eu quero dizer com isso, igreja do Senhor? Porque a depressão, se nós fôssemos resumir em duas palavras, os dois sentimentos mais comigo, para quem já teve ou quem está vivendo, está enfrentando, duas palavras podem muito bem trazer um norte para o que é a depressão: a solidão e o sentimento de abandono. E por que eu falei aqui do celular? O que o celular tem a ver? O celular, ele dá uma falsa impressão de proximidade. O celular dá uma falsa impressão de que você está tendo comunhão, que você está perto, que você está conectado, mas na verdade, infelizmente, eu não estou demonizando o celular, porque o celular bem usado é uma bênção. O problema é que, infelizmente, as pessoas estão ficando mais distantes. Estão mais de aparência. E nós vemos consequências dessa aparência, desse distanciamento, é que hoje, cada vez mais pessoas não têm mais comido à mesa, não têm mais se assentado à mesa. A mesa de casa virou um artigo de enfeite. A mesa da copa, e se tiver mesa de copa, tá lá só para colocar um jarro de flores, uma foto, ficar organizadinho, bonitinho, geralmente com algum tipo de tecido na mesa, um jarro, uma foto, um objeto decorativo, e a mesa tá ali, e não é usada para absolutamente nada, somente um objeto de enfeite. Ou a mesa da cozinha também, que só serve para cortar o tomate, cortar a cebola, picar o alho, separar o feijão. Mas a função da mesa sempre foi juntar, trazer as pessoas de casa, amigos, colegas, irmãos, filhos, a esposa, o cônjuge, para que depois de um dia de trabalho, pelo menos, ou para tomar um café junto, um café, para se pudesse ter comunhão, intimidade. Mas infelizmente, sabe o que trocou o tempo na mesa? O entretenimento, a televisão, a internet, o celular. Hoje o marido chega, quando vai comer de frente para a TV, assistindo um jornal, uma série. A esposa vai lá e come na cozinha sozinha e o filho come no quarto, com a porta trancada. Não é isso que tem acontecido? Hoje as pessoas têm visitado menos umas às outras. Visita? Meu Deus, se tu for capixaba, então, diz a lenda que capixaba não é muito de receber visita. Também diz a lenda que capixaba não gosta muito de... Na verdade, capixaba passa até mal se receber uma visita e foi inesperada. Mas brincadeiras à parte, nós sabemos que tem alguns estados aqui do Brasil que são mais receptivos. Geralmente o mineiro é muito bem visto. O mineiro sempre é visto como aquele que sabe bem receber as pessoas em casa. Recebe com um cafezinho, com um pãozinho, com um bolinho. Mas infelizmente, todos os povos, as pessoas hoje têm sido... têm aprendido de alguma forma de que se afastar é o melhor caminho. Ficar sozinho é o melhor caminho, é a melhor solução. E não é a verdade. Infelizmente, não é a verdade. Hoje nós temos visto pessoas mais frias. Falta empatia, falta amor. Falta se colocar no lugar do outro. Falta entender, compreender e abraçar aquele que tanto precisa de um conforto. Pessoas insensíveis, nós encontramos o aumento da insensibilidade, pessoas insensíveis, cauterizadas, pele de rinoceronte. Ao verem um problema, ao verem uma situação, não sentem nada, não se compadecem. Ou até mesmo, ao invés de se compadecerem, criticam, julgam sem saber e até mesmo ofendem umas às outras. É esse o mundo que nós estamos vivendo, não é? Que mundo estranho. Também vemos hoje pessoas que não só sentem que estão sendo abandonadas, deixadas, mas que estão literalmente sendo abandonadas e deixadas. Como maridos que abandonam seus casamentos, suas famílias. Como mulheres que também têm abandonado, esposas que têm abandonado seus maridos. Se eu não estou errado, o Brasil está em primeiro ou segundo lugar no mundo do maior número de mulheres que têm abandonado seus maridos ou têm traído seus maridos. Eu vi uma notícia dessa recentemente. Nós vemos pais que abandonam seus filhos. E ser pai não é só dar pensão. Ser pai não é só ver de vez em quando. Pai é para cuidar. É para estar junto em todos os momentos. Em todos os momentos. Em todos os momentos. O resumo da ópera é que várias pessoas, talvez você que está me ouvindo agora, já passou ou está passando por algo do tipo. Talvez foi um amigo que te deixou. Um amigo, sim, quantos amigos, pseudos amigos? Quando você está numa época boa da sua vida e você faz aquele churrasco, ah, como aparecem pessoas. Aí aparece todo mundo. É maravilha, churrascão. Churrasco de crente tem o quê? Tem refrigerante, Coca-Cola, Guaraná, tem suco. Oh, maravilha, hein? Pãozinho de alho. Aí vem todo mundo pro churrasco. Vem todo mundo, né? Se alegrar com você. Agora, quando é época das vacas magras, quando não tem dinheiro nem para comprar um pão de queijo, nem para comprar um bolinho, cadê os amigos? Cadê os zaps? Cadê aqueles que estavam, ó, tô com você, tamo junto, hein? Todo mundo desaparece. Todo mundo desaparece. Todo mundo some. É ou não é assim que as coisas acontecem? É ou não é? Amigos que deixam, familiares que deixam, cônjuges que deixam, filhos que também deixam seus pais por causa de um amiguinho, de um colega que acabou de conhecer. E hoje nós temos o que nós temos observado? Milhares e milhares e milhões de pessoas que se sentem sós. No mundo com tanta gente, nunca teve tanta gente no mundo, 8 bilhões. Oh! Mas estamos dentro de um metrô lotado, estamos dentro de um ônibus cheio de pessoas, estamos em uma praça com muita gente, mas nunca nos sentimos tão sozinhos. Você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o alto, olha para perto de você e você diz, meu Deus, ninguém sabe a dor que eu estou sentindo. Nós encontramos também a igreja perseguida. Que nós lemos aqui, nós lemos a notícia agora da igreja na China, que tem feito cultos domésticos, cultos na casa, para driblar o governo ditatorial chinês. Mas nós não paramos para pensar o que que essa igreja sente. Porque muitos dessa igreja são presos. E muitos dessa igreja prefeririam ser mortos do que ficar anos e anos sendo torturados, violentados. Se eu for falar aqui as violências que a igreja perseguida sofre, você vai querer desligar o YouTube. Você vai querer desligar automaticamente o aplicativo. Porque as violências que são feitas são brutais. Muitas vezes os algozes usam os filhos dos missionários, ou dos pastores, ou do membro daquela igreja perseguida, e fazem atrocidades com aquelas crianças, com aqueles filhos. Você sabe o que eu estou falando, né? 2, 3 carrascos abusando e matando crianças, recém-nascidos, adultos, jovens, seja o que for, só para poder tocar na vida do pai ou da mãe, para poder negar a Jesus e entregar a comunidade cristã que está espalhada na sua região. E sabe qual é a pergunta de muitos desses da igreja perseguida? Senhor, aonde tu estás? Senhor, será que o Senhor não nos abandonou? Será que o Senhor não nos deixou? Também existe algo chamado escravidão hoje. Depois que eu vi o filme Som da Liberdade, eu descobri que existem hoje mais escravos do que na época em que a escravidão era permitida, era vista como normal. Quantos jovens adultos estão sendo escravos do narcotráfico? Famílias inteiras obrigadas a plantar, colher substâncias alucinógenas na mira de uma metralhadora de uma AK-47. Tendo que trabalhar horas e mais horas e mais horas diante de um calor insuportável da floresta amazônica, tanto colombiana, de outras partes também aqui da América, que são obrigadas a trabalhar. Isso no mundo todo, escravidão há no mundo inteiro, em diversas partes. Aqui em São Paulo, recentemente, trabalhadores do Paraguai que foram iludidos estavam em trabalho escravo, em uma loja. Aí o que essas pessoas perguntam? Se existe um Deus, se há um Deus, aonde esse Deus está? Aonde está esse Deus? Onde ele está? Porque nós, infelizmente, irmãos, acabamos nos acostumando com a vida que nós levamos. E é uma vida que pode ter dificuldades, problemas, mas é uma vida, de alguma forma, confortável. E esses? Será que eles estão, como nós, tranquilos? Ou estão perguntando aonde Deus está? Se existe um Deus, cadê esse Deus? Que não me livra, que não me vê e que não me tira desta situação. Quantas pessoas hoje estão pensando tirar a sua própria vida? Segunda-feira é o dia. Domingo para segunda-feira é o dia. São os dias onde mais pessoas pensam e tentam tirar suas próprias vidas. Porque segunda-feira é o dia do problema, né? Segunda-feira é o dia que tudo vai recomeçar, os problemas vão recomeçar, as situações vão recomeçar. E novamente o sentimento de abandono, de solidão. Abandono, solidão. Mas o Senhor nos deixou dezenas, centenas e milhares de palavras em sua palavra de que Ele permaneceria e está conosco. Sexta-feira eu lembrei de Mateus capítulo 28, versículo 20. Mas eu quero aqui trazer Isaías 57. 700 anos antes de Jesus, aqui está a palavra do Senhor. Olha que coisa linda. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre. Aqui já começa dizendo do Deus que nós servimos. Ele é santo, ele é perfeito, ele é sublime, ele é maravilhoso e mora em um lugar santo, em um lugar sagrado, em um lugar perfeito. Mas esse Deus que mora em um lugar perfeito, esse Deus que é perfeito, esse Deus que é santo, esse Deus que é o Altíssimo, ele também mora com os humildes e com os aflitos. Ele mora com os humildes e os aflitos. Você pode morar na casa mais quebrada do mundo. Você pode morar numa casa de madeira, de estuque, de feita de folha de árvore, seja o que for, se você ama esse Deus, se você serve esse Deus, ele vai estar junto com você, morando com você, na casa mais simples que você tem. Você pode ter a conta no banco mais zerada, se a sua conta for zerada, talvez você diga assim, pastor, minha conta é tão zerada que tem mais zero do que o de costume. Mas esse Deus, ele não te perguntou a casa que você mora, Ele não te perguntou o tanto que você tem no banco. Deus não te perguntou se você é bonitinho, se você tem olho brilhante ou ofuscado. Ele não te perguntou se você é baixinho, se você é alto, se você tem deficiência ou não tem deficiência, se tem limitações ou não tem muitas limitações. Ele não viu se você tem ouro, prata, tesouros. O que ele está vendo no teu coração é se você tem fidelidade. Se você é obediente. Se você é obediente, lembra de Mateus 28? Versículo 19 e 20, que fala? Aguardares tudo que vos tenho dito, mandado, ordenado. O que nós temos que guardar? A palavra do Senhor, os mandamentos, obedecer aquilo que Jesus nos disse em sua palavra. Se nós guardamos, se nós obedecemos, este Deus que se revelou em Jesus, ele mora conosco, aonde a gente estiver. Na situação mais catastrófica, você pode estar no fundo do poço. Esse Deus, ele vai até onde você está, ele estende a mão e te tira da onde você está. Te pega no colo, vai cuidar de você, vai restaurar você, vai limpar suas feridas e vai te dar uma vida, uma nova vida nele. Você pode... Os problemas não vão desaparecer de uma noite para o dia, as coisas vão continuar acontecendo. Aflições, perseguições, dificuldades, mas de uma coisa você tem a certeza: este Deus, este Senhor está contigo. Porque ele mora também com os humildes e com os aflitos. Por isso que o nome dele é Emmanuel. Deus conosco, Deus dentro de mim, o Deus dentro de você. Ele mora para... Por que ele mora em nós? Para nos dar o quê? Esperança. Esperança. Nós confiamos que vai dar certo. Nós confiamos que vai valer a pena. Vai valer a pena o sofrimento. Vai valer a pena a angústia, a dor. Mas não pense que você... Ah, pastor, então se Deus mora comigo, eu vou sentir sempre esse Deus, eu vou sentir sempre a sua presença, a sua manifestação. Não, vai ter momentos que você não vai sentir absolutamente nada. Você vai orar e não vai sentir nada. Você vai clamar e não vai ter nenhuma resposta física. Mas até nisso, Deus está te olhando, Deus está cuidando de você, até quando ele está em silêncio. Ele tem cuidado de ti. Ele tem visto você. Ele está em você através do Espírito Santo. Para quê? Para te dar esperança. Conforto. Abrigo. Lugar seguro. E não é uma vã esperança. É uma firme esperança que está fundamentado em toda a palavra do Senhor. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele dá esperança, e o que termina, como termina? E novas forças dá. Novas forças dá. Como que Deus é tremendo em sua palavra. Como ele sabia que essa palavra era para aquele tempo e também para este tempo. Quantas pessoas que eu conheço que quando chega um dia estão estafadas. Extremamente cansadas. E não são pessoas, muitas vezes, que eu estou dizendo que pegam, né, lajota, né, por exemplo, trabalhos como construção civil. São pessoas que trabalham geralmente em escritório, no computador, mas terminam um dia extremamente quebradas. E não é quebradas somente no corpo, não. Na verdade, esse cansaço começa na mente. E a mente distribui esse cansaço para todo o corpo. Como que Deus sabia que o nosso tempo hoje estaria desse jeito? porque ele é onisciente. Ele conhece, ele conhecia que eu e você estaríamos em situações complicadas, onde nós precisaríamos de um bálsamo. Precisaríamos ser tratados. Nova força a você nesse dia. Esperança nesse dia. Que você creia nesta palavra hoje em nome do Senhor Jesus. Creia nela. Ele vai estar com você todos os dias. Independentemente da circunstância que você está vivendo, esse Deus Altíssimo está em um alto sublime trono. Ele se fez carne, habitou entre nós e viveu tudo isso que você talvez pode dizer, mas pastor, Deus, né? Eu estou sofrendo aqui, mas Deus não me entende. Te entende sim. Porque Ele veio viver a nossa vida. O nosso Deus que nós servimos tem autoridade para dizer essas coisas. Porque ele viveu no mundo onde ele foi rejeitado. Homens o abandonaram. Pessoas próximas o negaram. Mas ele sempre olhou para o Pai. Ele sabia que o Pai estava com ele. E ele fazia aquilo que o Pai tinha para ele. É como diz o salmista em Salmos 27, ou também diz em Isaías, pode até a família se esquecer, o pai e a mãe se esquecer de nós, mas o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. Esse Deus que é todo poderoso, ele veio há 2000 anos atrás viver, experimentar a vida que nós vivemos aqui. E mais do que isso, provar e ser aprovado. Aleluia. Não pecou, não errou, triunfou e nós hoje triunfamos nele. Eu sempre repito esse versículo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Eu quem? Jesus venceu. Jesus venceu. Creia nesta palavra hoje em nome de Jesus. Ele é o teu bálsamo. Ele é o teu conforto. Ele é a tua vida. Ele é a cura que você precisa.